Bom dia, está no ar o programa Empreendedores aqui na Rádio Som Maior. É o momento que a gente fala de negócios, fala de economia, fala das empresas e das pessoas que estão por trás das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Hoje nosso assunto é educação. A gente convidou para o programa Empreendedores de hoje a Maria Cristina Correia Pizzolo, que todos lá na escola Tiquinho de Gente chamam carinhosamente de Cris. Isso. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda ao programa Empreendedores.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês.
Cris, a Escola Tiquinho de Gente tem 35 anos, isso, mas a Cris não faz parte de toda essa história. Conta pra gente como é que foi a chegada da Cris na Tiquinho de Gente.
Nos dois primeiros anos, eu não estava na escola. Eu fui para a escola a partir do terceiro ano e fui como professora para substituir uma amiga. Né? Uhum. E fui bastante rejeitada, porque a professora era muito boa, uhum, né? Então o pessoal meio que torceu o nariz para mim, mas enfim, eu fiquei na escola e comecei a organizar a escola.
Porque a já escola, como professora?
Como professora, comecei a ver coisa que não tinha e... É, não tinha lixeira, vamos comprar lixeira, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo, vamos fazer planejamento que não tinha. Comecei a organizar. E aí, ao final do ano, as donas da escola me ofereceram para se eu não queria comprar. Uhum. E na época eu fiquei, não, como que eu vou comprar? Eu era uma menina, tinha 17 anos. Aí eu disse, não, eu nem tenho dinheiro para isso. Mas levei a ideia para minha mãe. Porque o meu sonho, desde pequenininha, era ter uma escola. Mesmo nunca tendo estudado em colégio particular, não existiam escolinhas, uhum, né? Mas eu tinha um sonho de ter uma escola. Eu sonhava em fazer uma escola, porque a minha mãe era professora. Uhum. Então, eu dizia, quando eu crescer, eu vou ter uma escola.
Tinha uma influência da mãe ali na profissão.
E aí, fui conversar com a mãe. Então, a mãe era funcionária pública. Ela disse, filha, eu tenho... Não sei se eram duas licenças-prêmio, sei lá. E aí, então, a mãe vai pegar em dinheiro. E te empresta o dinheiro para te montar a escola. E foi isso que a gente fez.
17 anos tu tinhas, Cris, não eras nem formada, né? Estavas fazendo um magistério?
Estava concluindo o magistério.
E como é que foi esse momento de ser, de passar de professora para a dona da escola tão jovem?
Assim, ó, eu sempre fui muito madura para a idade, uhum, né? E quem me recebeu nesse universo novo foram os meus professores, que levaram os seus filhos para mim. Porque eles conheciam eu enquanto aluna... Né? Uhum. Me conheciam há bastante tempo e levavam seus filhos para estudarem no Tiquinho. Mas eu digo que eles também não tinham juízo, né? Porque uma menina de 17 anos, embora fosse madura, não tinha noção nenhuma de nada de negócio. O que eu sabia fazer era dar aulas.
Então, quer dizer, né? Nesse primeiro momento, a Cris olhou a escola como escola só, como uma parte pedagógica.
Isso, não como negócio, não tinha nem noção do que aquilo envolvia. Mas, logo, logo, eu comecei a me inteirar de o que fazer, né? Como organizar essa parte financeira, esse dinheiro que entra, uhum, né? Como é que eu vou pagar, né? Quem que eu pago primeiro? Uhum. Então, tudo isso foi daquela menina, bem jovem, começou a se organizar. No caso, esse gestor, que a gente chama, uhum, né? Eu não entendia nada de gestão. Então, eu aprendi a ser gestora. É no dia a dia, no conflito, na dificuldade.
Qual era o tamanho da Tiquinho de Gente naquele momento em que a Cris assumiu a escola?
Nós tínhamos 20 crianças. Nós tínhamos... Éramos três professores, incluindo eu. Uhum. E depois agregou-se uma auxiliar e só. Então eram três grupos. Um grupo de crianças de 3 anos... Um grupo de 4 e um grupo que misturava criança de 4 e 5. Então, trabalhava os dois grupos juntos e esse grupo era o meu.
Ô, Cris, e os pais que eram pais de alunos antes da Cris comprar a escola? Que tinham levado os seus filhos para estudar na Tiquinho de Gente e, de repente, a escola foi vendida por uma menina de 17 anos. Qual foi a reação deles? Eles se assustaram? Já tinhas conquistado a confiança deles naquele período, curto período que tu estavas lá?
Porque eu fiquei quase que o ano inteiro mesmo. Então, uhum, eles já me conheciam. Quem estava, ficou. Uhum. A escola era uma escola bem pequena na época. Então, quem estava, ficou. né? E foram chegando mais crianças. E assim, eu não tive... claro, o que que acontecia? Como eu era muito jovem, muita gente queria se meter, né?
Uhum.
Dar palpite em tudo.
Uhum.
Em tudo. Do uniforme à decoração. Então, uhum. tinha esse tipo de complicação porque eu era muito jovem. Mas assim, é contrário de tirar porque eu assumi, não. Não, não vivi isso.
Como é que a Cris lidava? Foi fácil lidar? Já é do perfil da Cris lidar com conflitos? Desde cedo sabia? Ou aprendeu a lidar com essas situações delicadas com os pais dos alunos que são clientes, né?
Com a experiência. Eu nem entendia eles como cliente. Uhum. Na época, não entendia mesmo. Entendia como pai de alunos. Uhum. Né? Sofri muito, porque era muito jovem. Não tinha experiência de vida, não tinha maturidade. Né? Era difícil de lidar, porque eles eram todos mais velhos do que eu.
Sim.
Os pais. Eu era muito jovem. Eu brinco que hoje eu digo que eu sou mais velha do que as crianças e mais velha do que os pais. Eu posso mandar nas crianças e nos pais também. É mais fácil. Naquela época foi bem difícil. Eu tive que aprender no dia a dia, no conflito, sabe? É claro que o perfil de ser resiliente, de ter força, de enfrentar, fez a diferença. Porque uhum. se eu fosse mais fraca, né, de não enfrentar situações, eu teria desistido no primeiro ano.
Uhum.
Porque dificuldade teve de toda sorte, de todo tamanho, né, conflitos, enfim.
E como é que foi esse momento de chegar e assumir a escola? O que que tu lembras, assim, que de... Cara, a Cris já imprimiu o seu jeito fazendo determinadas mudanças, enfim, assim, quando é que tu sentisse, não, essa escola é minha porque ela tem o meu jeito?
Na hora que eu comprei, eu mudei tudo, mudei o uniforme na época era vermelho, aí eu sempre adorei artes e entendia que o vermelho agitava demais, eu digo, criança já é pipoca,
uhum.
de vermelho vão pipocar muito mais, bora trocar esse uniforme. Busquei uma cor que não existia ninguém na época. Uhum. Ninguém usava o tom de azul que a gente usa e o amarelo. Na época não era amarelo, primeiro era azul e branco. Mas não é o azul marinho, nada, era um azul uhum. diferente, o azul royal. Né? Hoje, bastante escolas já usam até pelo modelo de ver da escola, uhum. como fica, fica bonito, né? A junção das cores acaba copiando. Mas naquela época não tinha, então mudei o uniforme. Toda a escola, toda, a organização das salas, a forma de conduzir os planejamentos, tudo. Porque assim, ó, nos anos 80, não era como hoje. Porque hoje existe uma educação infantil.
Uhum.
Existe lei de educação infantil. Uhum. Naquela época não tinha nada.
Naquela época era uma escolinha.
E não tinha nada. Então, a gente não sabia nem por onde começar.
Uhum.
Era mais o que existia era mais assistencialismo, uhum. né? E a escola particular entrava aí para a mãe que queria ter uma folguinha, né? Tanto que a escola funcionava só no período vespertino.
Certo.
Né? E de, tipo, março a dezembro. Né? O que hoje em dia não dá nem de pensar nisso. Né? A escola tem que funcionar em período integral. Se funcionasse até as 10 da noite, teria gente para usar a escola até as 10 da noite.
Ela funciona o ano inteiro? Não, tem período de férias, né? Ali janeiro...
Não, a gente só para janeiro. Não, faz pouco tempo, faz só 2 anos que a gente resolveu que janeiro a escola não funciona. Até porque acontecia de tu querer botar uma tinta na parede e tu ter criança.
Uhum.
Né? Querer fazer qualquer tipo de reforma.
É, o período de revitalização, né?
Então não era possível, então. A gente resolveu. E assim, ó, educação não tem jeito, férias é tudo junto. Eu não tenho como dar férias para um profissional da minha escola em maio.
Uhum.
Né? Porque criança se adapta com aquele professor, ela não uhum. aceita outra pessoa para cuidar dela, é mais difícil. Né? Então não dá. Aí todo mundo pega férias em janeiro.
No começo, quando tu assumiste a escola e não era formada ainda, né? Estava estudando, fazendo magistério, acontecia de requisitar o auxílio dos professores? Olha, estou com essa situação. Eles foram importantes no início dessa história?
No ano que eu comprei, eu já me formei.
Ah, tá.
Mas, mesmo assim, eu não tinha noção do que seria coordenação pedagógica.
Uhum.
Então, na época, aí eu me formei em magistério e ingressei em artes plásticas.
Uhum.
Fui fazer artes plásticas, sou formada em artes também. E na época eu tinha uma professora, a dona Iracema Zomer Cancelier, que vem a ser a coordenadora do... E quem criou o programa Turminha do Futuro
uhum.
é
Sim.
ela. Então a dona Iracema era minha professora, ela era encantada comigo, ela achava que eu, né, tinha cara da educação. Então a Iracema veio trabalhar comigo.
Ah,
a Iracema veio me ajudar. Ela era amiga da minha mãe, conhecia a minha mãe, então ela veio me ajudar. E a minha mãe, ela teve um papel fundamental. Por quê? Porque ela vem, como ela era na época, ela era secretária do Estado, né? Antes ela era professora, depois ela se tornou secretária da educação, da escola, né? Então ela organizou toda a parte da secretaria minha.
Uhum.
Ela foi, porque tu não tinha noção, né?
Sim.
Ela foi, montou tudo.
Sabia cuidar das crianças.
Organizou tudo. Ó, minha filha, tu tem que ter isso, tem que registrar a matrícula aqui, tem que fazer o censo escolar, tem que isso, tem que aquilo. Ela que me mostrou todo, abriu todo o caminho, né? E a Iracema, toda a parte pedagógica.
O fato de não ter tantas regulamentações em torno da educação infantil naquela época, tu achas que facilitou? Hoje, não, uma história como a tua, começando hoje, já seria diferente, mais desafiadora?
Eu acredito que seria a mesma coisa, porque na época eu não pude nem colocar a escola no meu nome.
Uhum.
No começo, porque eu era muito jovem. Então, uhum, a escola ficou no nome da minha mãe.
Certo.
Legalmente eu era funcionária.
Sim.
Entendeu? Então isso pode acontecer da mesma forma hoje. Mas assim, ó, é claro que hoje o crivo é mais apertado, o olhar, porque se colocou luz sobre a educação infantil, né? Então, uhum, hoje se olha, se preocupa com a educação infantil. Mas eu te digo, em 35 anos, ainda há muito amadorismo por aí.
Uhum.
Muito amadorismo.
Essa luz que se colocou através da regulamentação da atividade, tu achas que trouxe mais desafios para quem trabalha com essa área, ou ela contribuiu para a profissionalização?
Ah, contribuiu muito, sem dúvida. Foi excelente, porque eu brinco com as meninas que estão começando, eu digo para elas assim: hoje, vocês têm uma lei que vocês sabem o que vocês têm que fazer, o que vocês não podem fazer, sabe? Isso é muito importante, sabe? Vocês têm uma lei que diz, olha, para criança vocês têm que trabalhar isso, isso e aquilo. Antes não tinha nada disso, tu tinha que criar. Eu disse, no meu tempo a gente pegava um machado, uma foice e abria picada no meio do mato.
Uhum.
Para saber por onde é que vai, né? Agora, essa geração que vem, ela tem a nossa experiência dos precursores.
Sim.
Tem uma legislação e tem a educação, tem um ensino voltado para a educação infantil. Porque hoje existe a formação de professores de educação infantil, o que não existia antes.
Uhum.
Antes a educação infantil, tanto que o nome era horrível, pré-escola. Quer dizer que estava fora da escola.
Uhum.
Né?
É.
Hoje não, hoje é educação infantil, tem um caráter educativo. Antes não, antes fazia qualquer coisa. Quer dizer, eu fiz magistério, quando eu entrei, que eu fui trabalhar educação infantil, e agora? Aquilo tudo que eu estudei no magistério vai servir para quê?
Uhum.
Eu brinco que eu tinha uma caixa. Então, é uma caixa real, de fato, uma caixa de cobertor daquelas antigas,
uhum,
né?
Sim.
Então, ali era o meu tesouro. Por quê? Hoje, tu clica, há um clique e tu acessa tudo que é informação.
Uhum.
Ali eu guardava todos os textos que eu recolhia de revista, de entrevistas, de textos mimeografados que os, uhum, professores davam pra gente. Eu tinha um milhão daqueles textos, porque eles eram a minha base.
Uhum.
Para eu poder construir alguma coisa em cima da educação. Porque não tinha nada.
É. Cris, que tamanho que tá a Tiquinho de gente hoje? Começou com... Quando tu assumiste, tinha 20 crianças.
20
hoje
crianças.
Ela tá...
Hoje temos quase 200.
Quase 200 crianças.
Quase 200 crianças.
E vai da... Só a educação infantil ou ela...
Zero até o primeiro ano. Justamente pelo que a gente conversava.
Uhum.
Quando veio a lei... Né, que o último prazo foi 2006, para que as escolas se ajustassem à nova lei do ensino fundamental de 9 anos, né, a educação infantil ela perde uma turma.
Uhum.
Ela perde a turma de 6 anos.
Sim.
Porque a turma de 6 anos passa a compor o primeiro ano do ensino fundamental.
Uhum.
Né? Então, nós perdemos esse grupo. E aí, o nosso trabalho foi em legalizar rápido... Trabalhar, né? Nós montamos o processo para conquistar o ensino fundamental. Então, hoje nós temos crianças de 4 meses até as crianças de 6 anos, no caso.
A gente está conversando com a Maria Cristina Correia Pizzolo, que é carinhosamente chamada de Cris, por todos que conhecem ela lá e que já passaram nesses 35 anos pela escolinha Tiquinho de Gente. A gente vai para um rápido intervalo e volta em seguida para continuar essa história aqui com a Cris.